Na parte positiva, eu gostaria de destacar a Lei de Bases do Clima, aprovada na Assembleia da República em novembro, já promulgada pelo Presidente da República. Vai mexer muito nas nossas vidas, nas próximas décadas. Questões como nós garantirmos que a floresta tem um peso cada vez maior para nós retirarmos dióxido de carbono da atmosfera, reduzirmos as nossas emissões tão cedo quanto possível, para estarmos em linha com aquilo que são as orientações das Nações Unidas, através do Acordo de Paris. Também um outro aspecto fundamental relacionado com as alterações climáticas é o fim das centrais a carvão, de Sines e do Pego. A produção de eletricidade a partir do carvão tem um peso enorme em termos de poluição, e nós temos que fazer aqui uma grande aposta nas fontes renováveis, e, portanto, desse ponto de vista, uma das coisas que está em jogo é efetivamente garantir que nós conseguimos apostar em termos de eficiência energética, em termos de uma aposta grande, por exemplo, no, no, na energia solar. E temos. E pronto, e um outro aspecto que diz muito respeito às pessoas é o facto de nós acharmos que cada vez é mais importante termos equipamentos e produtos a serem vendidos que sejam duráveis, que não se estraguem ao fim de um ano ou dois. E, portanto, a partir de 1 de janeiro, um dos factos que achamos muito importante é este de as garantias passarem a ter 3 anos, a partir agora de 1 de janeiro. Nos factos negativos, bem, o nosso destaque vai para a gestão dos resíduos, que continua muito problemática, baixas taxas de reciclagem. Temos uma boa notícia, que nós também elogiamos, que é o facto dos cidadãos poderem levar as suas embalagens para o takeaway, portanto, em vez de portanto, poderem realmente evitar mais e mais embalagens, mas há muitos aspectos que estão ainda por resolver. Nós ainda apoiamos a queima de resíduos, nomeadamente em Lisboa e no Porto, mesmo para a produção de eletricidade, não é a forma ideal de tratarmos os resíduos. O fundamental é realmente nós reduzirmos as embalagens, apostarmos na transformação dos resíduos orgânicos em composto, por exemplo, para a agricultura. E entre os factos negativos está, portanto, está precisamente estas valências na gestão dos resíduos que estão aquém daquilo que seria necessário. Eu gostaria de destacar, se calhar, 2 ou 3 desafios. Um deles é que nós tenhamos um governo onde as questões de ambiente sejam mais, como direi, integradas por todos os ministérios. Ou seja, não que a agricultura, a economia, as finanças, tenham realmente uma grande sensibilidade para integrar as prioridades do ambiente. A agricultura também, por exemplo. Portanto, a agricultura, a economia, as infraestruturas, as finanças, a educação também, a cultura. Ou seja, no fundo é que o ambiente seja verdadeiramente transversal nas políticas e que haja um financiamento grande para muitas das políticas ambientais que nós temos, e um papel de relevo para a Agência Portuguesa do Ambiente, que, a nosso entender, não tem dado, em muitos casos, a resposta adequada, em vários processos de discussão pública, de avaliação de impacto ambiental, e que nós achamos que deveria ser é uma das entidades mais importantes na implementação da política de ambiente, e que também integra a gestão dos recursos hídricos. Para nós é fundamental as negociações com a Espanha, para garantir que continuamos a ter água, nos nossos rios internacionais, e que realmente damos prioridade a um recurso que está em risco com as alterações climáticas, com secas mais frequentes, mais intensas, também com cheias que temos visto até já nas últimas semanas e, portanto, precisamos de dar prioridade a estes temas agora em 2022.